dois dedos de conversa.
Hoje à tarde da RDP Internacional vamos entrar no universo de Online Destruction Borderliners, de Pedro Sousa Loureiro, diretor artístico da Companhia de Teatro Pato Bravo, que se junta à tarde da RDP Internacional via WhatsApp. Pena que o Pedro não possa estar aqui à minha frente, mas a pandemia não permite. Pedro, bem-vindo.
Muito obrigado, como é que está?
Boa. Vamos lá saber, como é que surgiu a Companhia Pato Bravo?
O Pato Bravo surge em 2014, fundado com Joana Cotrim, na altura com um primeiro espetáculo que se chamava Off Off Medeias, feito no espaço dos primeiros sintomas no Cais da Ribeira, que era a partir do pensamento contrafactual, a partir da Medeia. E daí continuámos a querer trabalhar em espaços convencionais e não convencionais, misturando velhas e novas dramaturgias, numa busca incessante de explorar as nossas inquietações através das artes performativas e das artes plásticas. E tem sido nesse caminho que temos vindo sempre, cada vez mais a tentar trabalhar.
Bom, então significa que isto é muito mais do que uma companhia de teatro. Vocês têm um registro mais de performance?
Exato, mais de multidisciplinar, em que tentamos envolver num trabalho colaborativo músicos, artistas plásticos, de forma a criarmos objetos que nos abram o maior campo de possibilidades, de conceitos possíveis, para colaborarmos uns com os outros. Por exemplo, este espetáculo Online Distortion, Borderlines.
Mas aquilo que eu quero tentar perceber é, isto é mais que teatro?
Exato, nesse sentido consideramos que sim, até porque trabalhamos muito com vídeo instalações e tentamos trabalhar em espaços que sejam ou de teatro ou de galerias, no sentido de abrir o leque de possibilidades, porque não está restringido ao campo teatral.
Sim. Oh Pedro, significa o quê? Que aquele conceito de teatro palco à italiana é algo que desagrada por completo o Pedro, é isso?
Não, agrada completo, até agrada por completo, no sentido em que depois quero desconstruir essa ideia, que agora com os constrangimentos da pandemia não podemos tanto fazê-lo, mas nunca, raramente existe como uma quarta parede. Nós falamos diretamente com o público, convocamos os espectadores, fazemos-lhes perguntas que dia sim, dia não, eles nos poderão dar respostas diferentes, quebrando essa ideia da quarta parede, sim.
Não. Vamos lá então saber, vocês existem, disse-me há pouco, foi 2011, é isso, não é?
2014.
Bom, qual a linha artística desde 2014 até agora? O que é que me pode... Eu não quero que me faça um portfólio, porque são muitos anos, não é? Mas no fundo é tentar perceber quais são os textos. Não, eu até tenho dificuldade em dizer que é textos, não é? Porque o Pedro é muito mais do que um texto, não é?
Sim, nesse sentido, porque é plural, mas os textos que têm vindo a ser criados nas duas últimas criações, Beautiful House e O Imperatore, têm sempre como temas questões como relações hierárquicas, lutas de egos, relações entre pequenos e grandes poderes, o papel da mulher, a relação maquilhada que existe de alguns países dentro e fora do espaço europeu, como é que nós conseguimos coabitar com os choques culturais, e isto surge porque, felizmente, desde 2016, e na altura a convite de Miguel Stichini, tive a oportunidade de fazer uma residência artística em França com o coletivo Nomadways, em que existiam filósofos, artistas plásticos, pessoal de cinema, de teatro, de vários países da Europa, mas também da região do Cáucaso, da Arménia. E então nessa altura é que conheci a Lilith Stepanian, da Arménia, com quem estabeleci contacto desde 2016 até 2019, a altura em que fiz lá a residência.
Uhum. Bom, isto
que deu origem depois a este espetáculo.
Aquilo que me está a dizer, no fundo, é, ao longo destes anos, vocês trazem, no fundo, uma preocupação política, não é uma forma de comunicação artística que vê o entretenimento, é isso?
Usamos o entretenimento para ir a questões densas, sem escolhermos uma ou outra, porque eu acredito que o sentido do humor é o que melhor nos serve para nos distanciarmos de nós próprios e relativizar tudo o que há em nós, o lado mais sombra e o lado mais luz, aceitando-os, não negando-os, mas através do sentido do humor e de uma parte de entretenimento, vamos a zonas mais densas e de jogos psicológicos. Não para tentar ser moralista, porque não acredito nessa zona da moralidade, mas para aceitar que também somos isso.
Muito bem. E quem é o público do Pato Bravo?
Eu costumo dizer que é mesmo qualquer pessoa que queira nos vir ver, porque eu acredito que o teatro cada vez mais tem que se abrir e estimular novos públicos. Mas para isso é preciso sairmos também desta ideia de fazer espetáculos 2 ou 3 dias. Necessitamos de estar mais tempos em cena, necessitamos de ter mais tempo, mas também de ter trabalho de comunicação para com o público, para que nos venham ver, sem ter a pretensão de que toda a gente virá só porque sim, mas se calhar alguém em que algo do espetáculo lhe estimulou poderá dizer a outra pessoa para vir, e essa pessoa poderia até nem estar habituada a ir ver teatro. Claro. Nesse sentido, eu acho que há um trabalho bastante importante que eu acredito e que o Espaço aqui também desenvolvem, por exemplo, na parceria que temos tido com o Liceu Camões, o Espaço em Lisboa, que nos tem acolhido para ensaios desde 2016, que é termos este trabalho de criação a par de um trabalho de workshops e de apoio de ensino de workshops artísticos com alunos que às vezes nem sequer são do ensino artístico, porque eu acredito mesmo que se conseguirmos estimular nos outros, em todos nós, mesmo que não se profissionalizem nas áreas artísticas, isso trará a melhor versão de nós.
Muito bem. Oh, Pedro, diga-me lá uma coisa. Quando alguém vai assistir um espetáculo vosso, quando sai, o primeiro comentário é: gostaste? E a resposta é: é mesmo a linha do Pato Bravo. O Pedro tem já essa consciência que criou uma linha estética que se diga, que as pessoas digam: olha, isto é Pato Bravo?
Sim, quer dizer, eu vou responder que sim, no sentido em que há um reconhecimento de quem nos veja espetáculos anteriores e veja o seguinte e sinta que há uma linha. Agora, para mim também faz sentido eu tirar-me o chão para não cair em fórmulas. Uhum. E quando o espectador, mais do que gostar ou não gostar, essa saiu de lá com um ato de transformação. Se de alguma forma aquilo transformou, isso então chegámos a algum sítio.
Muito bem.
É o que eu sinto que o teatro e os atos podem dar às pessoas, é atos de transformação.
Ó Pedro, e porquê Pato Bravo? Porque quando eu comecei a trabalhar a nossa conversa, Pato Bravo remeteu-me para construtor civil.
Exatamente.
É por aí?
Bem, na ideia, nós somos uns construtores no sentido de nós chegamos a um ateliê, nós temos que trabalhar o desenho, temos que trabalhar o vídeo, temos que trabalhar a edição, temos que trabalhar o texto. Mas especificamente na altura, os Pato Bravo foi para brincar logo com a dicotomia entre ser plural e singular, os e Pato Bravo. E nesta ideia também de jogar com a ideia, com brincar com o novo rico. E nós queremos pegar nessa ideia de novo rico, que traz uma camada de superficial de comentários da nossa sociedade, e a partir dessa camada superficial de comentários irmos a questões mais densas do ser humano e de cada um de nós, e pôr a serviço dos outros as nossas próprias questões menos simpáticas, por exemplo.
Bom, o Pedro
sobre a nossa relação humana.
O Pedro falou em novo rico e a pergunta impõe-se: a companhia é subsidiada?
Este projeto é um projeto de coprodução com o Teatro Viriato, é a primeira coprodução que nós conseguimos e só posso estar muito feliz com isso. Isto tem sido um trabalho de anos, um trabalho anteriormente tinha tido também o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, mas felizmente conseguimos esta coprodução que nos permitiu avançar com este trabalho. Agora, o teatro independente necessita, para lá de subsídios e de coproduções, também necessita de gerar. E para gerar temos que estar mais tempo em cena.
Pois claro.
Nisto eu também acredito. Uhum.
Muito bem, vamos então mergulhar nesta nova produção. Que espetáculo é este?
O Online Distortion parte então desta residência da Arménia, que foi fascinante. Tive a possibilidade de ir para lá filmar um documentário em 3 localidades diferentes, em Tallinn, que tem 8 mil habitantes, Biurakan, que tem cerca de 300 habitantes, são as 2 localidades rurais, e Yerevan, que é a capital, uma cidade agitada, movimentada. Uma das coisas que mais me fascinou foi o facto de ver carros do tempo da União Soviética misturados com carros dos tempos de hoje. Então é como se eu vivesse em 2 universos distantes, mas no mesmo tempo. A partir daí, tendo contacto com 2 artistas feministas de lá, a Lilith Stepanian e a Susan Gyulemirian, que era a curadora do pavilhão da República da Arménia e da Bienal de Veneza em 2019, com um livro publicado de artistas feministas chamado Dialogues with Power, não é? Diálogo com o Poder, remeteu-me uma vez mais para querer continuar a trabalhar em termos de texto e de relação com os performers, o que é a nossa relação enquanto indivíduos na sociedade com os pequenos e com os grandes poderes. Onde é que há o fincapé? Onde é que há a região do medo? Se nós queremos melhores condições laborais, então porquê que nós não trabalhamos para isso, em vez de só dizer que não por ter medo de perder um trabalho? Serão isso resquícios de cultura salazarista? Onde é que nós estamos? E então daí e trabalhando com tantas performers mulheres desde então, uma das artistas que mais me fascinou foi sempre a Cindy Sherman, que te apresentam um arquétipo feminino gigante de mulheres, e a partir daí desdobrar-me também. Entretanto, há uma altura no próprio espetáculo em que estamos a realizar um filme em que elas me colocam a mim numa posição em que normalmente são as mulheres colocadas, por exemplo, numa região de assédio. E isso também é importante para mim, Pedro, enquanto estou a perceber o que é que elas sentem de facto no dia-a-dia. Porque nunca suportei violência contra mulheres, não suporto. Nós nascemos todos do corpo de uma mulher e nesse sentido, pronto, considero-me um feminista e estamos aqui para lutar para sermos progressistas dia a dia.
Sim, vamos lá saber outra coisa, porque é um nome que não conheço e muito provavelmente o público português também não conhecerá. Sydney Sherman é uma dramaturga? É algo?
A Sydney Sherman é uma artista plástica norte-americana. E nós temos aqui até uma das obras dela que ela, sem título, de 2003, que ela usa como protetor solar, com autobronzeador. Uma dessas fotografias é convocada para o espetáculo e fazemos uma analogia daí com uma das nossas performances. Este espetáculo acontece com a interpretação da Joana Cotrim, a Marta Barona Abreu e a Susana Blaser, mas depois tem aqui uma componente muito forte de música criada pelo Francisco Barahona, e é neste sentido que eu acredito que o nosso trabalho é muito colaborativo, porque dá essas várias camadas imagéticas, sonoras, olhando para o espetáculo como uma partitura de pensamentos e estados de alma que vão acontecendo por impulso ou provocação uns com os outros, mas também pela própria música que por vezes nos tira o chão e que contrasta com o que estamos a dizer, e isso provoca oscilações de humor entre nós, baseando-nos também nesta ideia de que a pessoa às vezes para sobreviver quer ver o outro mal, e isto, pronto, eu não quero ver isso dessa forma, e as frustrações que a pessoa tem vai depositando na outra. Então é essa luta que vai existindo até descobrirmos um caminho de viagem, nós pela viagem e ao ver o mundo ficamos melhores, conhecemos melhor o outro. É nesse sentido que eu vejo o espetáculo.
No fundo, acaba-me de falar, no fundo é das inquietações, não é? No fundo,
claro,
quais
são
as grandes inquietações que levanta este espetáculo? Daquilo que eu percebi, é um texto direcionado para mulheres, é isso?
Sim, também interpreto, mas estamos numa luta de egos na realização de um filme, convocando problemas, convocando até questões de, às vezes, de alimentação, do género. Tu reforças, compras um produto alimentar e reforças que ele é biológico, é biológico. Sabemos porquê? Porque alguém nos está também a impingir essa informação. Portanto, isto, o culto da imagem que existe na sociedade de hoje em dia é tão grande que é quase o passaporte às vezes para se trabalhar, e eu quero negar e eu quero ir contra essa situação, só que ir contra essa situação também é expô-la, e dessa forma também eu tento-me expor em espetáculo.
Sim. O Pedro tem Facebook?
Eu tenho.
É um contrassenso, não é? O Facebook no fundo é a sociedade da imagem.
Exatamente, mas o culto da imagem é contrassenso e não é contrassenso, porque, por exemplo, o Facebook eu acho que pode ser usado para coisas fantásticas. Nós podemos falar, lá está, é que é a distorção que nós temos da realidade. Nós podemos estar no outro canto do mundo e ver coisas fascinantes do outro lado do mundo, só que nós só temos acesso a elas a partir de um ecrã. Se nós conseguirmos também, a partir dessas plataformas digitais, estabelecer contactos de trocas de pensamento, falar, produzir coproduções, também foi desta forma que se conseguiu criar residências artísticas, também foi a partir do Facebook. Por isso também, quando é usado dessa via, é fantástico, porque nos serve. E de facto é uma ferramenta que nós temos também para divulgar o trabalho. Mas é uma coisa que eu questiono muito, que é: estou eu a ser também manipulado pelas regras de marketing que existem no meu próprio trabalho? Estou a entrar nesse jogo? Estou a ir contra esse jogo? E essa própria discussão eu coloco em cena, porque me questiono nisso diariamente. Mas de facto é a forma que temos para hoje em dia fazer chegar essa informação a alguém, de que existe um espetáculo, que teasers é que nós queremos expor de um espetáculo. Eu tento é ter o máximo cuidado com tudo o que vá sendo lançado na internet, para que a informação não se torne desinformação.
Muito bem.
Ou seja, que seja pertinente. Veja a comunicação nas redes sociais como um prolongamento do trabalho que é realizado.
Li que este espetáculo é novo todas as semanas. Como é que isto acontece?
Então, nós temos um texto e temos esta partitura, mas há partes do espetáculo em que eu dou aso para algumas mudanças. Essas mudanças acontecem com provocações, mas acontecem com respostas de espectadores também, quando lhes dirigimos algumas perguntas que também nos podem deixar sem chão consoante a resposta que nos deem. E isso é é a ideia do poder do agora. O poder do agora é estar mesmo no presente e aceitar que aquilo vai ter que se resolver no momento. Como na vida.
Então não é todas as semanas, é todos os dias.
É todos os dias, sim.
Quem é que entra no espetáculo?
A Joana Cotrim, Marta Barona Abreu e a Susana Blaser, com música de Francisco Sá, edição de vídeo de José Alvega e design de luz de Janaína Gonçalves.
Onde é que vai estar?
Ele vai estar no dia 16 e 17 de julho, às 9 horas, no Teatro Viriato, em Viseu, e de 21 de julho a 1 de agosto, em Lisboa, na Casa do Capitão, de quarta a domingo, às 9.
Pedro, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de
palavras.
Vamos
a isso.
Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos jogar.
No palco ou na plateia?
Entre os dois, se possível e sem pandemia.
Grandes produções ou um palco quase vazio?
Uma grande produção de recursos humanos, mas com recursos para poder trabalhar durante X meses com uma equipa que seja possível.
Pato ou galinha brava?
Galinha brava.
Artes plásticas ou teatro?
Artes plásticas diluídas no teatro.
Coimbra ou Caldas?
E Caldas.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Reconhecimento da crítica ao público. Contacto e diálogo com o público.
O dia de estreia ou o último dia?
Todos os dias.
Muita sorte ou muita merda?
Posso dizer? Muita merda.
Costa ou Rio?
Costa.
Ping ou pong?
Ping-pong.
Pedro Sousa Loureiro, o criador, diretor artístico da Companhia de Teatro Pato Bravo, muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Muita sorte, muita merda para o dia de estreia. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde. Tudo correr bem. Até já. Muito obrigado.